E, por outro lado, foi definido também quais seriam as diversas componentes do balanço consolidado que seriam sujeitas à análise, na medida em que o banco acabou por receber um conjunto significativo de participadas do Banco Espírito Santo. Por exemplo, o Banco Espírito Santo de Investimento, o Banco Espírito Santo de La Vénessier, em França, etc. Uma quantidade de entidades que passaram a ser subsidiárias do novo banco. E, portanto, o trabalho foi feito cá e foi feito nessas subsidiárias que foram acordadas sobre aquelas componentes de ativos e passivos que foram, que foi estabelecido na altura.
Nessa análise que referiu, foram analisados 2.933 devedores de modo individual com uma exposição consolidada de 22,5 mil milhões de euros, que representavam 61% do portfólio do Grupo Novo Banco. Como é que podemos justificar que mais tarde tenham sido reconhecidas cada vez mais imparidades se esta avaliação tão discriminada já tinha sido feita em 2014, inícios de 2015, com base no vosso trabalho?
Ora bem, nós estamos a falar de saldos que transitaram do Banco Espírito Santo para o novo banco. Vale a pena referir que estes saldos que transitaram, portanto, que eram as componentes do balanço do Banco Espírito Santo, já antes tinham sido sujeitos a uma série de exercícios de validação de qualidade, não é? Se bem se recordam, certamente, desde 2011, desde o final de 2011 até 2014, houve um conjunto de exercícios de avaliação da qualidade de ativos dos bancos que foram feitos, inicialmente o CIP, depois, mais tarde, um outro exercício, isto em 2011, depois em 2012, um outro exercício sobre exposições ao setor imobiliário, construção civil, etc. Depois, mais tarde, ainda com, já no início de 2014, o exercício designado AQR, que foi conduzido pelo Banco Central Europeu no momento prévio à entrada em funcionamento do mecanismo único de supervisão, não é? Portanto, estes ativos todos que já tinham sido escrutinados, não é? Foram transferidos para o novo banco, foram sujeitos ao nosso exercício. Agora, como tudo, são empresas os detentores destes créditos são empresas, indivíduos, particulares, pequenos negócios, que estão sujeitos à conjuntura de cada um dos momentos, às vicissitudes de cada um dos momentos, e, portanto, isto não é uma realidade estática, é uma realidade que vai evoluindo, umas vezes para melhor e outras vezes para pior. E, de facto, muitos destes devedores, de facto, a situação não evoluiu favoravelmente. E, quando nós apreciamos uma imparidade, não é? Como é que isso é feito? Por um lado, olha-se para as perspectivas de recuperação que uma determinada gestão tem sobre aqueles ativos. Qual é o juízo que a gestão faz sobre a melhor forma de recuperar aquele empréstimo. Eu diria que numa situação absolutamente normal seria por via da libertação, enfim, de cash flows que a empresa faz e, portanto, usa esse cash flows para pagar as prestações dos créditos. Ou, enfim, se de facto as situações não forem tão claras assim, pode tomar em conta quais são os colaterais que estão disponíveis e valorizá-los e determinar se existe ou não imparidade para isso. O que aconteceu com muitos destes créditos que geraram imparidades foi que de facto as coisas não evoluíram totalmente, de uma forma totalmente positiva nestas empresas os esforços que foram feitos no sentido de assegurar também alguma viabilidade económica delas, etc., de facto acabaram por resultar em frutíferos e mais tarde veio-se a verificar que, em alguns casos, muitas entraram em insolvência, tivemos PERs, tivemos de tudo um pouco, não é? Mas aconteceu no novo banco e aconteceu nos outros bancos também. Penso que é importante também se note isso. Eu fiz aqui... Tinha tomado aqui umas notas e comparei, por exemplo, as coberturas. Podem-me dizer que, enfim, os portfólios não são totalmente iguais, mas quando comparamos, por exemplo, os valores provisionados em 31 de 2030, em 2014 e em dezembro de 2014, no balanço do novo banco, com o crédito, e fazemos o mesmo exercício relativamente, por exemplo, à CGD, ou ao BCP, ou ao Banco Santander Tota, vimos que as percentagens de hiperidade que existem sobre crédito tal No caso do novo banco, inclusive, são maiores do que a que existem em relação a estes bancos. Também sabemos que estes bancos também tiveram perdas ao longo do tempo, não é? Até porque há muitos créditos que eram comuns ao BCP, e ao BES, e ao Novo Banco, e à CGD, etc. De facto, as coisas evoluíram, a conjuntura também evoluiu, não é?
Mas o que é particularmente estranho é que evoluíram, não foi num espaço de 5 anos, de 3 anos, não. Vocês completam o vosso exercício relativamente ao balanço inicial, e ainda antes do final de 2015 já temos insuficiências de capital que justificam uma série de alterações do perímetro, que justificam a retransmissão de obrigações por causa do registro de novas imparidades.
Não só novas imparidades.
Eu sei que não só, mas também muito por causa disso.
Mas também muito por causa disso, sim, é verdade, sim. Mas
também... isso não vos causa um espanto em tão poucos meses, a necessidade de...
Como referi, as empresas num determinado momento do tempo têm uma situação, no momento seguinte as coisas evoluem e podem se tornar insolventes, no limite. Nós, em 2014, vamos então definir, fazer a história de como é que foram apuradas as imparidades no banco em 2014 e como é que elas foram apuradas posteriormente. O exercício é sempre o mesmo, não é? Quando nós olhamos para um crédito, quando os serviços do banco, a administração olha para um crédito, de facto tem que fazer um juízo sobre que forma vai recuperar o valor associado a esse crédito. E pode fazê-lo de duas maneiras. Assumindo que está numa perspectiva em que as empresas vão continuar a elaborar ao longo do tempo, o seu negócio vai evoluir de uma forma positiva e conseguem libertar dinheiro suficiente para pagar as suas prestações. Isto é aquilo que habitualmente se fala e muito na perspectiva going. Ou então pode-se dizer, de facto, eu não acredito nesta informação que a empresa me fornece, não acredito nestes business plans e, se calhar, tenho que pensar o que é que consigo recuperar por via de colaterais ou de renegociação de dívida, etc. E foi isso que foi feito relativamente ao exercício do balanço de abertura, relativamente às empresas. Deixe-me dizer que, relativamente a tudo quanto eram colaterais e havia muito imobiliário no novo banco, quer dado como colateral, quer de ativos disponíveis para venda, não é? Todos esses ativos foram sujeitos a uma avaliação por peritos avaliadores independentes, portanto, todos os ativos que não tinham avaliações recentes foram sujeitos a uma avaliação por peritos independentes que não tinham a ver com o negócio do banco, portanto, foram selecionados e foram, enfim, foi confirmada a utilização deles, inclusive pelo Banco de Portugal, e, portanto, foram esses peritos que fizeram a avaliação desses colaterais ou desses ativos imobiliários ou de outra natureza que haviam. E, portanto, relativamente aos créditos e, portanto, e às libertações de cash flows, o que os bancos fazem, não é? E fazem todos, tomam em conta a informação que têm dos seus clientes, tomam em conta os business plans que os clientes lhes fornecem e tentam perceber e tentam estimar em que medida é possível obterem cash flows e, portanto, enfim, pois é uma questão de calculatório dos momentos em que esses cash flows surgem e apuram-se para o momento em concreto em que se está a apurar em paridade. Isto faz com que as coisas dependam, por um lado, da informação que há disponível nos bancos relativamente a cada um dos clientes e, por sua vez, os clientes dependem de toda a conjuntura que têm à sua volta e de toda a situação económica, enfim, e das vicissitudes dos seus negócios. Em 2014 foi utilizada a melhor informação disponível àquela data e os juízos foram feitos pelos serviços, pela administração e portanto, e nós analisámos toda a informação que havia disponível relativamente a cada um desses créditos. Fizemos os reparos que achámos que devíamos fazer e, portanto, houve uma conclusão sobre as imparidades relativamente ao balanço de abertura, não é? Em 4 de agosto, e houve novamente uma conclusão relativamente a 31 de dezembro e subsequentemente, não é? E o processo é um processo que é o mesmo em cada um dos momentos. É assim que se faz o apuramento de uma imparidade.
Muito bem. Nessas avaliações do imobiliário que fizeram nos vários exercícios, as avaliações independentes eram de algum modo sujeitas à validação da administração do novo banco? Podiam ser alterados os valores, feita uma confrontação desses valores?
Os avaliadores, por definição, são independentes, não é? Têm que fazer o seu juízo, têm os seus códigos de conduta próprios. No caso concreto de estes avaliadores que estamos a falar, houve o cuidado de assegurar que eram empresas que aderiam ao designado código RICS, não é? Enfim, as normas de avaliação do Reino Unido, enfim, que são reconhecidas como uma boa prática neste campo. E, obviamente, eles trabalham com todo um conjunto de informação que também lhe é fornecido e que obtém relativamente a cada um dos empreendimentos. Obviamente que pode haver interações com os serviços do banco no sentido de esclarecer dúvidas, etc. Agora, um avaliador independente, por definição, é independente, não é? E, inclusive, é sujeito à supervisão, não é? Está registado na CMVM, etc.
Eu não estou certo que no passado tenham sido assim tão independentes. Por isso é que eu faço a pergunta. Ainda sobre as imparidades, há aqui dois momentos relevantes, que é a entrada em vigor da IFRS 9 e o momento anterior a essa entrada, mas de uma maneira ou outra, entre perdas esperadas ou perdas incorridas, aquilo que me dá a sensação ao ler toda a documentação deste processo é que nós estamos sempre a falar de estimações, e essas estimações podem ser mais prudentes ou menos prudentes. A minha dúvida que paira no meu pensamento é saber se a prudência se tornou excessiva a partir do momento da resolução.
Doutor, vamos ver. Eu penso que, quer em relação a um Conselho de Administração, quer em relação a qualquer outro profissional que intervenha no processo de estimação de imparidade, o objetivo é que seja a mais adequada. As contas tanto estão incorretas se tiverem provisões a menos como se tiverem provisões a mais, não é? Portanto, deve-se procurar que elas reflitam o que é a realidade, tendo em conta a informação disponível em cada um dos momentos. Obviamente que imparidades são julgamentos e que no final do dia são julgamentos que se traduzem em juízos que cada indivíduo, isto no final conduz a indivíduos, não é? Tem que fazer sobre determinado evento, não é? E pode haver mais ou menos prudência relativamente a cada um desses juízos. Portanto, é sempre uma análise que é sujeita à subjetividade. A forma como se olha para um determinado assunto destes varia consoante a pessoa que olha. Por outro lado, também há que ter em conta que os objetivos concretos e a maneira de ver aquele determinado assunto também pode variar ao longo do tempo. Eu posso, por exemplo, olhar para um determinado empréstimo e pensar que, de facto, eu vou procurar, com um processo de renegociação que se pode arrastar no tempo, a recuperar o valor deste empréstimo, ou posso olhar e dizer, eu não quero perder mais tempo com isto, é algo que me está a fazer perder o meu foco no meu dia-a-dia, na minha atividade corrente, e posso decidir fazer write-off dele, fazer venda dele, esquecer o assunto. Enfim, depende muito da abordagem em cada um dos momentos.
Eu compreendo aquilo que diz, mas não posso deixar de ficar, enfim, com muitas dúvidas, quando eu vejo que o modelo de imparidades se baseia numa análise individual ou numa análise coletiva, e quando nós não temos o registro de imparidades com base numa análise individual, mas tomamos a análise de cada situação em particular, tendo em conta os triggers coletivos, e eu não sei se a determinado momento não estamos a registar imparidades em casos concretos, tendo por base modelos coletivos que são excessivos relativamente a cada um desses casos. Não sei se me fiz perceber. Eu explico. Nós podemos ter o registro de imparidades numa base individual ou numa base coletiva. Quando não é possível numa base individual, passamos à média do conjunto para imputar a cada empresa ligada a um determinado setor o registro de imparidades.
Não é necessariamente assim. Portanto, há créditos individualmente.